programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Desporto Associativo, que é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação de mim próprio, o Sousa Gomes, com assistência à produção, ou por outra, apoio à produção do Manuel Alexandre. Os diretos geralmente são sempre aos sábados entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. E tem podcast disponível no site da Rádio Alfa. Os temas de hoje, vamos a eles, o desporto associativo hoje com emissão alargada. Vamos acompanhar o jogo Lusitanos de Samor-Lille para os 32avos de final da Taça de França no estádio Dominique de Vauchel. Estão lá os repórteres da Rádio Alfa, Armindo Faria e Nuno Abrantes. O campeonato CDM, portugueses de Vilizi e portugueses de Garças, acerta o calendário amanhã no Regional 1. Quanto ao grupo B do Regional 2, derby português entre dois aflitos que estão a lutar para saírem da zona da despromoção, são eles portugueses de Ulisse e portugueses de Vidier, que jogam amanhã frente a frente. Em futsal, o Casa do Benfica de Paris Sport 78 jogou ontem em campeonato de Yvelines e bateu o Chateau Futsal por 6-3. Com os 3 pontos desta vitória, o Casa do Benfica de Paris soma agora 19 pontos no segundo lugar, 3 do primeiro, que é o Tussu Futsal, que soma 22 pontos, como referi, na primeira posição. Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 15ª jornada, já começou ontem, com o Estoril a fazer bater o seu pezinho ao Sporting Braga, venceu por 1-0. Hoje, Gil Vicente Rio Ave, Estrela da Amadora Moreirense, amanhã AVS Nacional, Tondela Casa Pia, Santa Clara Arouca, na segunda-feira Alverca Futebol Clube do Porto, Benfica Famalicão, e a ronda ficará concluída na terça-feira com o Vitória Sport Clube de Guimarães, que recebe o Sporting Clube de Portugal. Na Taça de Portugal disputou-se esta semana os 8avos de final, com muita polémica no Santa Clara 2, Sporting 3. Futebol Clube do Porto e Benfica encontram-se nos quartos de final. E são estes os principais temas que vamos desenvolver dentro de alguns momentos, após um pequeno intervalo. Até já. Ora, 10 minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde, seja bem-vindo ao Desporto Associativo. Horário alargado hoje, começamos mais cedo para acompanharmos então os 32avos de final da Taça de França, com o Lusitanos de Samor frente ao Lille no estádio Dominique de Vauchel, jogo que já iniciou às 15h30, é para lá que vamos já de imediato falar com os nossos colegas de trabalho, Armindo Faria, Nuno Abrantes, muito boa tarde.
Estamos com 43 minutos neste momento, 0-0 o jogo entre o Lusitanos e o Lille. Claro, o Lille que é uma equipa da Primeira Liga, o Lusitanos Nacional 2 corresponde à 4ª Divisão Nacional Francesa, por isso nós temos o nosso comentador, o Nuno, que está aqui.
Sim, boa tarde a todos. Indo de encontro ao que o Armindo disse, há diferenças de escalões entre o N2 e a Liga 1, mas no terreno não se está a verificar muita diferença e existe mais posse de bola da parte do Lille, como era de esperar. Da parte dos Lusitanos, taticamente muito bem, com bloco médio-baixo a tentar retirar os passos ao Lille. E estão passados 43 minutos. O Lusitano já teve duas ocasiões de ataque ofensivo através de um canto e de remate à entrada da área, que podia ter dado alguma coisa. O Lille teve duas situações ofensivas, uma de livre direto aos 42 minutos e dois que o segundo canto aos 27, 28 minutos. Penso que está a ser um jogo agradável. O Lusitano está a dignificar enorme, de uma forma grande e de uma forma honrosa o nome de Lusitano, chegamos aos Lusitanos. A massa adepta, por aquilo que você consegue perceber, está a acompanhar, está a dar força à equipa e está a ser um excelente jogo até o momento.
Em relação à massa humana, os adeptos estão cá no estádio Domenico de Bochel, foram vendidos 6.900 bilhetes, o estádio é para 12 mil, mas bom, eles não quiseram vender os bilhetes todo o nível de segurança. Entre eles estão 650 adeptos que vieram de Lille. O que é que tu achas deste ambiente, posso dizer, maior parte português, porque temos muitas bandeiras portuguesas no mundo.
Sim, sim, é verdade. É. Eu considero mesmo é surpreendente, num período de festa, termos uma comunidade portuguesa tão presente num jogo como este. É motivo de orgulho, não é?
É verdade.
E a imagem que o Lusitano está a dar, pronto, eles são classificados da Nacional 2, é excelente. Nós, por vezes, assistimos a jogos entre ligas, equipas da mesma divisão, da Liga 1, com menos qualidade. Existe, evidentemente, que existe mais posse de bola da parte do Lille, que é considerado o favorito para o jogo.
Mas que é de compreender, não é?
Que é de compreender, evidentemente. Não podemos comparar jogadores com uma carreira internacional com carreira feita, não é? Com troféus ganhos a nível mundial. As diferenças no campo estão sendo minimizadas através do comportamento tático dos Lusitanos, que até o momento tem conseguido aguentar o seu resultado e, quem sabe, numa transição ofensiva pode chegar a 1-0, e é esse passa por aí o objetivo dos Lusitanos. Houve uma época em que chegaram aos oitavos de final da Taça de França e, até o momento, podemos continuar a acreditar que no futebol é assim, nada é impossível. Claro, com trabalho sério e com compreensão tática, como se tem vindo a verificar, houve uns reajustamentos táticos durante o jogo, as condições estão reunidas. Olha, neste momento acaba a primeira parte, encontra-se o resultado 0-0, pode ser que a segunda parte consiga trazer outras coisas.
Só para completar o meu raciocínio de há bocadinho, em que o Lusitanos bateu o Bordeaux nos 16 avos de final, bateu o Bordeaux por 2-0 e depois foi eliminado em Estrasburgo, perdendo 2-1 no prolongamento. Após o tempo regulamentar, estavam empatados 1-1 e o Lusitanos foi afastado após prolongamento pelo Estrasburgo, que nessa altura, a salvo erro, foi disputar a final. Ora, agora sim, vamos à avante com esse comentário e dizer como é que decorreu a primeira parte, disto que já estamos em tempos de intervalo.
Olha, a primeira parte correu, foi 45 minutos de futebol muito bem jogados. O Lille apresentou-se com a sua estrutura tática em 4-2-3-1, o Lusitanos em 4-1-4-1, com bloco médio-baixo, com o objetivo de, como volto-me a repetir, de minimizar os passos ao adversário, conseguindo muitas das vezes criar situações de ataque ofensivo através de lances em profundidade. E até o momento a prestação do Lusitano Samora tem sido muito digna. Teve o primeiro canto aos 6 minutos, teve depois uma ação ofensiva pelo corredor lateral esquerdo aos 14 minutos. Ou seja, o jogo tem sido, para que quem nos está a ouvir consiga perceber um bocadinho através da nossa rádio, não é? O jogo tem sido disputado maioritariamente pelo corredor central, entre as duas linhas de meio campo e linha da área, ou seja, Lusitanos com um bloco médio-baixo, em 4-1-4-1, dando um bocadinho da posse de bola consentida até aos últimos 40 metros. Se me possa continuar a alongar, seria ótimo que o Mister conseguisse corrigir, acalmar um bocadinho os jogadores, a ter um bocadinho mais de acerto no último passo, pronto, nos últimos 30 metros, porque quem sabe, conseguindo abrir o marcador, o jogo vai ganhar outra dinâmica. E estamos à espera de que o Lusitanos consiga aguentar este resultado, e por vezes os jogos são decididos em lances de bola parada, quem sabe.
Ora, falando nesse jogo, Sousa, temos aqui um dos, não, neste, no jogo de 2002, fui uma das vedetas desse encontro, aquele Pimenta, que marcou o segundo golo. Começou o jogo aos 85 e marcou aos 90 mais 4. Boa tarde, Pimenta, e como é que tu, se este jogo te faz lembrar aquele jogo aqui em 2002, nesse estádio?
Sim, boa tarde. Sim, claro, muita recordação, muita ambiente,
vontade.
Claro. E nós estamos muito contentes de estar aqui no jogo e de ver o Luís Tanos ao 32 da final, e eu espero que eles vão passar.
Como é que estás a ver este jogo, esta primeira
parte? Com stress.
Mas em relação ao jogo em campo?
Não, o jogo, o Luís Tanos está bem no campo e está a aproveitar algumas bolas ofensivas, e espero que vai dar alguma coisa na segunda parte.
Ora, Pimenta,
em relação...
Permito, deixa-me colocar questão ao Pimenta. Pimenta, boa tarde. Eu sou Zé Gomes, em estúdio. Ora, como é que foi essa sensação frente a um Bordeaux, equipa da primeira divisão, com o Dugarry e o Pauleta, dois grandes goleadores? Como é que foi essa sensação de marcar um golo frente a essa equipa e, sobretudo, a esses dois grandes jogadores que foram internacionais?
Ah, foi uma sensação espetacular. Para dizer a verdade, quando marquei, nem sabia onde estava. Foi um ambiente, o estádio estava cheio e foi, não sei, foi indescritível. Não sei, foi uma. Estava toda a minha família, os meus amigos na bancada, então foi uma coisa espetacular.
E Pimenta,
e é verdade que era uma grande equipa em frente de nós, e foi um ambiente espetacular.
Estás hoje na bancada a assistir este jogo, estás a reviver esse mesmo jogo contra o Bordeaux hoje, em que o Lusitanos disputa estes mesmos 32 avos final frente ao Lille?
Sim, penso que é a mesma situação, é uma equipa de primeira divisão com jogadores internacional em frente, e sente-se a mesmo ambiente, e dentro do campo sente-se a mesma, como é que se diz, pressão.
Dizem em francês.
Pressão. E sente-se bem quando estou na bancada e estou a sentir a mesma,
Pimenta,
esta
Pimenta,
mesma se ambiente.
Sentes mais à vontade de falar em francês? Fala-nos em francês, que
não, assim,
os nossos ouvintes ouvem e compreendem.
Sim, está bem.
Ora, se tivesse que ir ao balneário e dar um conselho aos jogadores agora durante o intervalo, o que é que lhes aconselharias?
Ah, é difícil. Porque nunca, não sou treinador, mas um bom treinador.
Sim, sim. Era
sim, que eu conheço bem, porque joguei com ele. E acho que ele vai encontrar, dar as palavras para eles continuar a jogar, porque eles estão a fazer uma grande partida, e acho que ele vai procurar a motivar a equipa para ainda mais ofensivamente na segunda parte.
E digamos que...
Deixa-me só falar um pouco agora sobre o público que está aí se encontrando neste estádio. Pimenta, que é que tu, quando vês este público apoiar o Lusitano das bandeiras portuguesas em frente, faz-te lembrar muito aqueles anos 2000, quando se jogava.
Sim, é um ambiente... É por isso que damos saudades. Eu espero que esta equipa daqui a poucos anos vai subir e ter este ambiente, porque acho que o Lusitano pode ter um público aqui na Ilha de França para conseguir seguir esta equipa. Então dá muita esperança para o seguido.
Para esta equipa ir em frente. Em relação ao estádio, que o estádio era previsto ser no Chá do Serrão, e depois, claro, 3.500 pessoas para 7.000 que estão cá hoje, achas que foi uma boa escolha, ou seria no pequeno estádio de Serrão, que seria talvez a melhor festa para os lusitanos?
Para mim, é no Serrão.
Era melhor no Serrão?
Sim, claro, porque é o campo dos lusitanos, e é um ambiente lá com 3.500 pessoas e a fazer muito, muito barulho.
Sim, mas quando tu vês isto tudo, 7.000 pessoas aqui, acho que era metade naquele estádio. Quer dizer,
sim, que... claro. Depois, para um jogador, de jogar nesse campo com muito público, claro, eles vão guardar isso sempre à vida, como eu que eu guardei isso.
Guardaste, a prova estás aqui a falar.
Sim, porque, claro. Porque guardei isso, sim, estou aqui porque quero vir ver esta equipa neste campo e jogar esta partida.
Ok, muito obrigado, Pimenta, e até mais logo.
Muito obrigado pelo convite.
Então foi eu as palavras do nosso herói naquela altura, em 2002, que marcou o golo aos 90 mais 4 minutos. Bom, Sousa, por enquanto, sabes que, bom, por enquanto não há mais nada a dizer. Muito não sei bem. Se o Nuno tem mais alguma coisa que acertar, tem mais alguma pergunta ao Nuno?
Não, eu estive atento à intervenção do herói da altura. As palavras do treinador são muito simples, é só pedir, se eu estivesse no lugar dele, não estou, não é? Mas neste momento, por aquilo que se viu na primeira parte, é só pedir um bocadinho mais de confiança neles próprios, um bocadinho mais de tranquilidade com a posse de bola e melhorar um bocadinho o passe nos últimos 30 metros. Se eles conseguirem estes três fatores, podemos esperar que aconteça algo.
Em campo, neste momento, achas que há uma pequena diferença ou nenhuma diferença em relação à equipa da primeira divisão e da outra que está na quarta divisão, sem dois?
A única diferença que vi é as mudanças de velocidade, a mudança de ritmo. Por exemplo, a bola viajar 20, 30 metros com aquela, com aquela, como é que é dizer, certitude, vamos dizer, aquela precisão milimétrica, que é nisto, no controle técnico, não dizer que o Lusitanos não esteja bem, estão bem, por vezes é o pequeno detalhe, fala-se muito. A diferença passa por aí. Um jogador que consegue dar o máximo na sua motivação e por vezes compensa a falta da técnica individual com a atitude mental. E passa muito por aí. Eu penso que passa muito por aí. O Mr. Hélder Esteves, que certamente que vai puxar ao máximo a concentração de cada um, que nem precisa muito de falar, porque este jogo já é uma motivação para os jogadores em campo.
Em relação à equipa, vê-se que o Lille não veio cá para brincar, está a jogar com 5 jogadores que jogaram a semana passada naquele jogo louco, 4-3 para o Lille e com 4 cartões vermelhos, 2 para cada lado. E também posso dizer que temos 2 jogadores portugueses na equipa do Lille, desde o início, o Félix Correia e o Tiago Santos.
A prova disso é o esquema tático que apresentou, em 4-2-3-1, não inventou, não há grandes loucuras, continua com as suas rotinas, com o Olivier Giroud, com a referência de ataque e a mobilidade por trás do 9 do Lille.
E acaso para dizer, se foram 4 ou 5 jogadores para a Cante, se não fossem, era quase que o Lille que ia jogar quase com a equipa titular que jogou a semana passada.
Quase que não tenho dúvidas disso. Porque é uma forma de respeito.
De respeito, mas também para apostar também na taça, porque a taça também são jogos a mais também.
Exatamente. A taça de França é a taça de França. É uma competição mística. E também de realçar que o Lille não é uma equipa qualquer da Primeira Liga. Encontra-se, só ver da minha parte, em quarto.
É terceiro,
não é? Com os mesmos pontos que é. Pronto, as diferenças passam por aí. Mas temos que estar orgulhosos por aquilo que o Lusitanos fez nos primeiros 45 minutos. E se continuar com este rigor tático, apenas melhorar 2, 3 aspectos, se conseguirem melhorar esses 3 aspectos, não digo jogado igual para igual em campo aberto, porque não pode fazer, porque as mudanças de velocidade e o ritmo já se viu em se derem 5, 10 metros de espaço, pode ser, como se me dizer, a morte do artista.
Muito bem.
Utilizar estas expressões.
Muito bem. Obrigado, amigos. Boa continuação. Já iremos aí daqui por dentro de 5 minutos, sensivelmente, quando estiverem prestes ou que já estejam a iniciar a segunda parte. Relembramos que neste momento, no estádio do Vauxhall, o resultado, estamos em tempos de intervalo, Lusitanos 0, Lille 0. O Lille é uma equipa habituada destas competições, já venceu a Taça de França 6 vezes, em 46, em 47, em 48 e 1953, em 55, e a última vencida foi em 2011. Portanto, já há muito tempo que a equipa do Lille não vence esta competição e por isso talvez seja uma das dos motivos acrescidos para que venham para vencer, e não só por isso, é que é uma equipa da Primeira Liga Francesa do futebol. Atualmente está no topo da tabela classificativa, na quarta posição, com os mesmos 32 pontos do Marseille, que é o terceiro classificado. O PSG é segundo com 36 e na liderança está o Lens com 37 pontos. Portanto, numa equipa que não está nada para brincadeiras. Quanto ao Lusitanos de Zamora, milita no Nacional 2, está no segundo lugar do Grupo C, atrás do CFA-RB. O Lusitanos é segundo classificado com 25 pontos a 3 do primeiro classificado. Vamos marcar aqui uma pequena página de publicidade, já regressamos para voltar ao estádio de Cheron e acompanharmos a segunda parte deste encontro. Estádio do Vachel. É o hábito de falar dos Lusitanos, estádios de Cheron, mas hoje não. Hoje teve que jogar em casa emprestada. Obrigação da Liga, assim obrigou. Pronto, fiquem por aí, não vão embora. Já voltamos aqui por 5 minutinhos, sensivelmente. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, cá estamos novamente para irmos até ao estádio Dominique do Vauchel, onde o Lusitanos de Zamora está a jogar frente ao Lille para os 32º final da Taça de França. Armindo Faria, Nuno Abrantes estão connosco. Como é que já iniciou esta segunda parte, e houve alterações nas equipas ou não?
Sim, mais uma vez boa tarde. Estamos com 4 minutos da segunda parte. Houve uma substituição para o Lusitano de Samor. O Bruno vai nos dizer a nível tático o que é que mudou nessa equipa do Samor.
Olá, boa tarde mais uma vez. Como o Armindo acabou de dizer, estamos com 4 minutos da segunda parte. O Lille não fez alteração nenhuma. O Lusitano mudou o seu ala esquerdo, o número 7 pelo número 20.
Isso é América.
Prontos, posso dizer que certamente as palavras foram escutadas no balneário. Foram palavras motivadoras. O Lusitanos neste momento já teve dois ataques, já teve duas situações ofensivas. E prontos, neste momento estamos com, taticamente, o jogo está igual. Posse de bola do Lille. Vamos, como costumo dizer, tentando ir aguentando, esperando uma falha, um erro. Taticamente, o Lusitanos continua com o mesmo esquema de jogo.
Ora, justamente, o que é que podemos esperar nesta segunda parte, Nuno?
Bem, aquilo que eu espero, como adepto e como treinador, não é? Que assista um bocadinho mais de velocidade no jogo. Vão ser obrigadas as equipas, tanto o Lusitanos como o Lille, vão ser obrigadas a mudar um bocadinho a velocidade do jogo, porque este jogo é um jogo a eliminar. Vai haver mais passos. Espero que o Lusitanos aguente de uma forma forte, consiga ter um bocadinho mais precisão nos últimos 30 metros, porque o Lille é obrigado a ganhar, não é? Vai ser obrigado a procurar o seu golo e forçosamente vai dar mais passos. Pode ser que o Lusitanos consiga aproveitar.
Oh, Nuno, eu colocaria uma questão, tu que estás a ver aí o jogo. Será que o Lusitanos não intensifica muito o seu jogo de maneira a conseguir resistir até o final da partida e, porque não, num contra-ataque, poder fazer um golo que poderia dar a vitória final? Porque podem estar a recear e a ter medo de serem goleados nesta segunda parte, com uma eventual quebra física, serem goleados.
Eu compreendo a sua questão. Honestamente, essa ideia de goleada não passa por nenhum espectador aqui por dentro no estádio. Porque o equilíbrio do jogo até o momento é tão elevado que, estrategicamente, indo de encontro às suas palavras, não está muito longe daquilo que se está a ver no terreno. O Lusitanos, podemos dizer, uma gestão de esforços à espera do aumento de intensidade por parte do Lille, sempre com um olho na transição ofensiva, no contra-ataque. Já o fez 3 vezes aqui desde que começou o jogo, na segunda parte, já o conseguiu fazer 3 vezes, e penso que vai passar muito por aí, pela estratégia do jogo, aguentar, fechar espaços e, no momento oportuno, atacar.
Tempo e resultado neste momento?
Estamos com 51 minutos deste encontro e o resultado é 0-0.
Ora, muito bem, já lá voltaremos mais daqui a pouco. De imediato agora vamos aqui dos estúdios voltar a ir até Nanterre, falar com o Rui Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre. Boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde.
Rui, treinador do Arcop de Nanterre, que milita no campeonato CDM, no Regional 2, mais concretamente no Grupo A, penso que não me engano, não é?
Sim, é isso.
Como é que está o Arcop atualmente em campeonato?
Bom, a quarta posição, 5 vitórias, 5 derrotas, estamos ali no meio-meio. Estamos a melhorar jogo para jogo, os últimos 2-3 jogos já estamos perto do que já fomos o ano passado, e é uma divisão nova para os jogadores, mesmo para nós treinadores. É verdade que já tinha jogado na R2, mas como jogador, como treinador, não. O nível é diferente do D1 do ano passado, e estamos a crescer jogo para jogo e a tentar fazer a melhor classificação possível. A primeira vez que o Arcop está na R2 e uma equipa que vem em subir divisão está na quarta posição para nós.
Rui, estamos poucos dias, sensivelmente a 4-5 dias do Natal, e depois estamos no final do ano, vamos passar para o ano 2026. A minha questão é a seguinte: o que é que fica de bom para trás no ano 2025, e o que é que vocês vão esperar de que venha de bom também em 2026?
O ano 2025 será sempre um ano histórico para a nossa equipa, porque...
Foi a subida para o Regional 2, não é?
Foi a subida para o Regional 2, foi a primeira vez em 40 anos de clube que ganhámos a taça de 92. Acho que a história e o plantel que teve o ano passado está todo na história do Arcop, conseguiram fazer o que nunca ninguém conseguiu fazer. E ainda ontem tivemos o jantar de Natal da equipa, e até estávamos a falar disso, em que alguns nem têm bem a noção do que fizeram o ano passado. Mas,
Rui, como treinador, acha que tem um efetivo suficiente para dar a viravolta no campeonato e subir e chegar ao primeiro lugar com vista à subida de divisão?
O objetivo este ano nunca nos passou pela subida de divisão, isso é que é a verdade. Mas agora, nós nos últimos 2 jogos tivemos a equipa completa, porque tivemos muitas lesões, e ainda temos 2 titulares, que costumam ser titulares de fora, e agora fomos buscar novamente o Nico, que o ano passado foi o melhor marcador da equipa, veio outra vez, já fez o primeiro jogo, no primeiro jogo marcou logo 2 golos. E também fomos buscar novamente o Mr. Vítor para a equipa técnica, que é sempre um elemento experiente, já conhece a equipa de trás para a frente. E a verdade é que agora as peças que nós temos agora, assim, o primeiro lugar é, neste momento, é complicado, porque o São Pri é uma boa equipa. E não, para já não temos o nosso objetivo, sabemos que a manutenção mais cedo ou mais tarde vai estar garantida. A verdade é que se pudermos acabar em segundo, vamos acabar em terceiro, se pudermos acabar em terceiro, não vamos acabar em quarto. É fazer mesmo o melhor possível, e depois dos jogadores estarem habituados este ano, para o ano, já com alguns ajustes, já podemos pensar em coisas diferentes.
Muito bem. Gostaria agora também de abordar consigo, com a visão e a opinião de um homem do futebol, um homem que é treinador, o futebol em Portugal. Jogou-se esta semana a Taça de Portugal, foram os oitavos de final, 2 grandes surpresas: o Torriense foi eliminar o Casa Pia por 2-1, e o Vitória Sport Clube de Guimarães, que foi afastado pelo Aves Sade no seu próprio terreno. Ora, os outros resultados: Porto 4, Famalicão 1, Farense-Benfica 2-0 para o Benfica, como referi, Casa Pia 1, Torriense 2, Vila Meia, União de Leiria ganhou União de Leiria por 1-0, Santa Clara 2, Sporting 3, Vitória Sport Clube de Guimarães 0, Aves Sade 1. Restam ainda 2 encontros para disputar: um 23 de dezembro é o Caldas Sporting de Braga, Lusitanos de Évora FAF jogam no dia 27 de dezembro. Ora, a minha questão é a seguinte: o que é que Como é que você viu estes jogos? Como é que pode analisar estas duas, sobretudo estas duas surpresas do Casa Pia a perder em casa e o Vitória Sport Clube de Guimarães, igualmente, também foi afastado pelo Aves em casa?
Bem, jogar contra equipas da segunda liga nunca é muito fácil. Eu por acaso tenho dois colegas que jogam na segunda liga, um no Felgueiras, o capitão do Felgueiras, e o meu melhor amigo, que é o fisioterapeuta de Vizela, e já falámos, e ele disse que há equipas na segunda liga que a nível de condições são muito fortes, a nível de salários, e é muito difícil jogar contra equipas da segunda liga, porque é um campeonato muito mais físico que o da primeira liga, e às vezes há essa surpresa, ainda por cima, jogando em casa, as equipas da segunda liga não estão muito habituadas, tanto acontece hoje como está a acontecer com o Lusitano de São Mor e o Lille.
De abordar consigo a grande polémica que existiu e que está a decorrer no Santa Clara Sporting, Pedro Henriques, ex-árbitro de Nacional, na sua análise diz que penalti para o Sporting não existiu, lance que tem impacto no jogo e na eliminatória, o VAR errou na análise e João Pinheiro poderia ter evitado. O que é que pensa destas opiniões, sobretudo do que diz o Pedro Henriques, ex-árbitro nacional?
Eu, por acaso, tive a oportunidade de ver o vídeo do Pedro Henriques e concordo a 100% com ele, porque aquilo, vamos chegar a um ponto no futebol onde ninguém pode tocar e ninguém dentro da área, porque vai ser penalti. Aquilo é ridículo, aquele penalti, não é penalti nem em Portugal, nem em nenhuma parte do mundo. Agora, obviamente que o Santa Clara também, por acaso, eu gosto de treinar o Santa Clara, tem jogadores muito experientes, e eles podem ter os melhores jogadores do mundo, o Santa Clara, mas se marcam um penalti daqueles a 3, 4 minutos e depois estar 10 minutos à espera para ver se é penalti ou não, obviamente que quebra o ritmo do jogo. Os jogadores, sabendo que o árbitro vai marcar um penalti daqueles, ficam desanimados e depois o estado anímico dos jogadores nunca é o mesmo. E obviamente que aquilo notou-se mesmo que os jogadores do Santa Clara perderam a motivação no jogo. E depois a conferência de um dos capitães do Santa Clara, do Luís Rocha, no fim, diz tudo. Na minha opinião, aquilo foi brincar com a equipa Santa Clara. E já não é a primeira vez, porque se voltarmos para o campeonato, o Sporting ganha nos Açores, com um penalti também um bocado ridículo.
Por este facto, pode ter comprometido a sua participação no Mundial.
Depois aí é que está o problema. É assim, eu estou a falar, mas se fosse o Porto, se fosse o Benfica, ou se não tem a ver com clubes. Agora, vamos ver uma coisa, que depois, muitas vezes, Portugal é alvo de chacota por causa dos árbitros, é por causa de erros como este. Não vale a pena andarmos aqui a tapar o sol com a peneia. É verdade que é por causa de erros como este, que depois, agora, à internet, tudo se sabe.
Pois, isto passa, passa pelos países todos que gostem do futebol.
Um penalti como aqueles e depois um árbitro desses no Mundial. É verdade que o Mundial, claro, não é uma taça de Portugal, nem uma taça de nenhum país. É a maior competição do mundo. Ora, num campeonato como esses, o árbitro não pode ter erros desses.
Ora, não estamos a fazer clubismo, não estamos a falar de qualquer clube que seja. O Sporting não tem culpa nenhuma, fez o que lhe foi atribuído. Não tem culpa nenhuma, Santa Clara ainda menos. Só estamos a comentar o facto dos erros arbitrais em Portugal, que isto é uma vergonha para o nosso país.
E é
uma destas razões. Portugal ainda bem que tem uma boa seleção, porque senão a credibilidade que tem dentro dos jogos internacionais é muito pouca, não é?
Exatamente, é assim, não se trata de clubes, trata-se que os erros são muito ocorrentes ultimamente, mas é para todos. Eu vejo muito Liga 3, tenho vários amigos lá, vejo Segunda Liga, vejo Primeira Liga e vê-se erros que não se vê lá nenhum.
E depois, para além disso, ainda o erro maior é que estragam e dão cabo do trabalho que um treinador colocou no terreno e que trabalhou durante uma semana ou mesmo várias semanas a preparar um jogo com uma certa estratégia e que, por razões destas, o trabalho do árbitro vai todo por água abaixo, não é? Do treinador.
Na minha opinião, eu o que vi do jogo do Santa Clara do Sporting foi um bom jogo entre as duas equipas E eu acho que o árbitro, para fazer um bom trabalho, ninguém pode dar por ele ali no meio do campo. E ele quis ser o protagonista. Mais uma vez quis ser o protagonista. Já foi protagonista no jogo do Benfica, já foi no do Porto, já foi em vários jogos. E ele, o João Pinheiro, o árbitro que é, não precisa dessas coisas para se mostrar dentro de campo. Acho que às vezes é mesmo deixar jogar e tudo, o tempo de jogo em Portugal é muito baixo.
Ora, muito bem.
E pouca coisa do futebol não é bom.
Nos quartos de final, vamos ter um, para além dos outros três jogos, vamos ter um jogo no topo, o Futebol Clube do Porto Benfica. Na sua opinião, acha que é uma final antecipada que vai ser jogada nos quartos de final?
É, obviamente que é. Os dois maiores clubes de Portugal, contando com o Sport. É verdade que um deles que já para trás, espero que seja o Benfica, porque quero que o Porto ganhe, obviamente. Mas é verdade que é uma final antecipada. Toda a gente espera ser. Por exemplo, eu vejo na minha equipa, tenho a maior parte é benfiquista, mas claro que a final é sempre bom ser um Benfica Porto ou um Porto Sporting. Está mais para ser ou Porto Sporting ou Benfica Sporting na final, se não houver surpresas, que às vezes pode haver, mas é verdade que o Porto Benfica já nos quartos de final é uma final antecipada. Bom, mas eu só queria desejar a todos umas boas festas e para toda a gente que apoia a nossa equipa, dar copo para toda a minha equipa, para a minha equipa técnica e para vocês também.
Ora, regressamos, cá estamos nós novamente, agora em tempos e horário do desporto associativo, mas lembro que já estamos na sua companhia desde as 16 horas, dado que estamos a acompanhar o jogo do Lusitanos Lille, contando para os 32º de final da Taça de França. É para lá que vamos imediatamente, Estádio Domínico do Vauxhall, a companhia com os nossos colegas de trabalho, Armindo Faria, Nuno Abrantes, uma vez mais, cá renovamos os votos. Boa tarde, como é que estão as coisas a decorrer nesta segunda parte?
Olá, mais uma vez muito boa tarde. Neste momento estamos com 78 minutos deste encontro. Claro, a equipa do Lille vê-se que tem atacado mais, tem mais jogadas, mais de perigo, tudo isso, mas o Nuno vai nos explicar porque ele marcou ali as notinhas todas e vai dizer o que é que aconteceu nesta segunda parte.
Não, até ao momento continua a toada de jogo com mais posse de bola do Lille. Houve um minuto, podemos dizer, um minuto de sensação do jogo, que é o minuto 66, onde o Lille, numa ação ofensiva, manda uma bola à barra. No contra-ataque, na resposta imediata, um contra-ataque ofensivo, o Lusitanos tem uma ação individual com um potente remate e uma grande
uma
defesa.
Uma das jogadas mais perigosas deste encontro.
Exatamente, uma grande defesa do guarda-redes do Lille. Continua a mesma toada de jogo, mais posse bola do Lille, de realçar que o Lusitanos fez uma alteração, o Lille já fez 4, neste momento tem que jogar as cartas todas, se quer ganhar. O Lusitanos também tem uma carta a dizer, taticamente continua correto, sempre à espreita de um espaço, num momento em que consiga fazer uma resposta, um contra-ataque. E continua 79 minutos de jogo, fica a faltar 10 minutos para os 90. Vamos aguardando, assistindo a um belo espetáculo, a um bom jogo de futebol. Penso que quem está presente não saiu do paradado.
Ora, nas substituições que o Lille já efetuou, que tipo de substituições?
O gol do Lille.
O Lille acaba de inaugurar o marcador neste momento.
O Lille acabou de inaugurar o marcador neste momento.
Aos
com
80 minutos.
80 minutos.
Pronto, era a questão que eu ia colocar ao sim, Nuno Abrantes. Nas substituições, o que é que o Lille estava a procurar? Mais ataque, mais meio campo, estratégia?
Aquilo que o Mister tentou procurar ao mudar 4 jogadores foi acrescentar velocidade, por aquilo que vi pelos jogadores que entraram, com um bocadinho mais forte a nível técnico individual, com outro ritmo.
E com outra
obrigar
frescura.
A criação de espaços.
E com outra frescura.
E pronto, quando aconteceu aos 80 minutos, eles fizeram um golo agora numa ação individual.
Justifica-se o resultado neste momento, 1-0?
Sim, justifica-se porque o Lille teve duas flagrantes ocasiões, uma bola na barra, o Lusitanos teve um remate à entrada da área com uma grande defesa de guarda-redes. Pode-se dizer que se aceita o resultado porque tem uma equipa com mais posse de bola, que com mais proximidade da área, continua agora quase que ia marcando, fazendo o 2-0 com uma grande intervenção do guarda-redes neste preciso momento. É assim, aceita-se o resultado, 1-0, porque é a equipa que está com mais posse de bola, mais aproximação da área. Os lusitanos têm-se vindo a debater minuto após minuto com as armas que têm, e penso que o Mister, neste momento, que chamou já dois jogadores para lançar em jogo, penso que poderá alterar a estrutura tática.
Ora, no Lille, no efetivo do Lille, jogam quatro jogadores portugueses. Vocês há bocadinho salientaram de que estavam dois em campo a jogar. Os outros dois estão no banco, já podem, talvez ainda entrem, ou como é que está?
Não, no banco não está mais nenhum de jogador português.
Não há mais jogadores portugueses.
Não, e os dois que estavam já foram substituídos.
Caso presente, neste momento, só há um jogador português, que é do lado dos lusitanos.
Exatamente.
Ora, de salientar ainda que o Lille é uma equipa bastante aguerrida neste tipo de competições, como referimos já há bocadinho, em títulos de campeão de França, ou por outra, de taças de França, já venceu 6, portanto, o Lusitanos tinha aqui um grande rival pela frente, não?
Sim, tem um grande rival, com histórico na competição, como você vem acabar de referir. Mas penso que, até o momento, as pessoas que deslocaram ao estádio do Cretei, pronto, que a casa emprestada para o jogo, não estão defraudadas, muito pelo contrário. Penso que o Lusitanos tem dado é o espelho daquilo que tem feito até o momento na época, no Nacional 2. Não se podia pedir muito mais à equipa, mas o jogo ainda não acabou. Faltam 12 minutos. O Mister vai fazer 3 alterações. Espero que consiga o resultado que pretenda. Agitar um bocadinho as coisas e procurar o gol do empate.
Ora, e digamos que também que o Lille há 10 anos que não é eliminado na Taça de França nos 32 avos de final, também é qualquer coisa, não é? A última vez que foram eliminados nesta competição foi em 2015, em casa do Bastia, que na altura jogava na Primeira Liga. Ora, é uma equipa que habitualmente neste nível da competição segue em frente.
Sim, mas como você referiu, o Lusitanos tinha uma tarefa, podemos dizer, David contra Golias, não é? Porque não podemos comparar realidades um pouco diferentes, mas o trabalho que eles têm vindo a fazer, naquilo que fizeram até ao momento e no que estão a desempenhar no jogo, não podemos ficar defraudados, porque taticamente exemplares, estão a fazer até ao momento o máximo que conseguem. O Mister acabou de realizar as 3 substituições. Neste momento nós estamos a criar uma oportunidade. Deixou passar, ainda não acabou. E
uma grande defesa do
guarda-redes do Lille. O jogo, como estou a dizer, o jogo ainda não terminou. Esperamos que consigamos empatar. Nada está assim. Neste momento estamos a perder 1-0. O Lusitano está a perder 1-0. Penso que ainda tem uma palavra a dizer.
Ora, estamos a quanto tempo falta para terminar a contenda?
Estamos com 85 minutos, quer dizer que faltam
6 minutos.
O tempo regulamentar, 84, faltam 5 minutos para,
6 minutos
para terminar os 90. Muito bem. Ora, já agora que vos tenho em linha, que estamos em conversa, vamos sair um pouquinho do contexto do jogo do Lusitanos-Lille para falar também sobre o que aconteceu na Taça de Portugal esta semana. Muita polémica à volta do jogo Santa Clara Sporting. O que é que vocês pensam sobre este facto?
É sempre complicado falar de arbitragens. É um dos fatores importantes no futebol, mas infelizmente penso que em nada dignifica o nosso futebol, porque com tanta tecnologia não se consegue compreender como é que se demora 12 minutos a ter uma decisão, como é que, seja qual for o jogo, seja qual for a equipa, não se consegue, através de, dos meios existentes, trazer a tal célebre verdade desportiva para o jogo, não é?
Campeonato. Em
alô?
Sim.
Eu deixei de ouvir.
Ah, e agora?
Sim, estou a ouvi-lo perfeitamente.
Ora, vamos ter nos quartos de final o Porto-Benfica, a Torriense-União de Leiria, Sporting-Aves e o quarto jogo será o vencedor entre os jogos Lusitano-Évora-Faf ou Caldas-Sporting-Braga. Nuno, como é que se avalia estes jogos, tendo em consideração que o Porto joga com o Benfica, como falei há bocadinho com o Vítor Carvalho, é uma final antecipada, não é?
Sim, é o jogo cartaz dos quartos finais. Pronto, infelizmente uma das grandes equipas do futebol português vai ficar pelo caminho, não é? Seria bom o mais tarde possível, mas não se consegue conciliar tudo. Eu penso que serão uns quartos finais interessantes.
Muito bem. Bom, vamos ficar por aí até um pouquinho, já voltamos mais daqui a pouco, regressamos aqui aos estúdios, porque já temos connosco o presidente dos Portugueses Académica de Champigny, connosco, David Rodrigues. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes de Rádio Alfa.
David Rodrigues. Tem estado certamente à escuta dos comentários dos nossos colegas a acompanhar
sim,
o jogo do Lusitanos Lille. O que é que, nas palavras dos nossos companheiros, o que é que pensa deste jogo?
Opa, eu que penso, bom, era bom que os Lusitanos de Samor conseguissem ganhar ao Lille, mas é preciso saber que o Lille é uma grande equipa, joga na primeira divisão francesa,
e
tem um grande histórico por trás.
E atualmente quarto classificado com os mesmos pontos do Marseille em terceiro.
Eles vêm aqui a Créteil, bom, a Créteil que é o estádio de Créteil, né? Vêm aqui para ganhar, né? Vamos dizer para isso, mas bom, é pena que os lusitanos, pronto, aquilo que eu estive a ouvir, a primeira parte conseguiram andar bem com ela, bom, que a segunda parte, bom, entrou o golo, né? Pronto, mas bom, acho que os lusitanos, para mim, estão de parabéns para onde estão e onde chegaram e o que estão a fazer, acho que fácil falar de nós aqui. Aqui em França, aqui à volta de Paris, já acho que é muito bom.
Como se costuma dizer, contra a força não há resistência, não é?
Exatamente, a gente tem a dizer o que é. Então, se eles estão aí, é porque estão a fazer alguma coisa bem. E acho que o trabalho que eles estão a fazer hoje, e o que estão fazendo antes, na época passada, eu acho que no futuro, eu acho que a gente vamos ouvir falar mais nisso, não deve ser a última vez.
E ora, já agora que estamos praticamente no final de 2025, relativamente às suas equipas, à sua associação, o que é que se passou de bom em 2025?
Olha, nós somos mais pequenitos, né? Nós temos uma associação, bom, que é conhecida aqui em Champigny-sur-Marne, também que é muito antiga, já foi criada em 1970. Pronto, nós temos assim o nosso trabalho, pronto, na regional, pronto, e nós temos a escola de futebol masculino e feminino, está tudo a passar bem, temos resultados, então já tivemos pior, agora já temos a melhorar, pronto, temos a fazer o nosso trabalho e vamos continuar para fazer que as pessoas ouçam bem de nós, aqui à volta de Paris, e vamos continuar com a nossa escola de futebol, com o trabalho que temos a fazer, que é bom. Sabemos que temos uma tarefa difícil pela nossa frente, mas temos que encarar todos os dias, e jogo a jogo, e passo a passo, e avançar para a frente.
Muito bem. Já agora, também gostaria de lhe perguntar a sua opinião sobre os oitavos final da Taça de Portugal.
Olha, isso aí, bom, eu vi uma também, essa também fiquei com ela aqui atravessada. Pronto, o Sporting, eu gosto do Sporting, gosto dos clubes de Portugal, o Sporting faz parte dos clubes grandes de Portugal. Bom, a arbitragem está aí um grande problema, o árbitro, com o vídeo árbitro, estão a ver tudo como deve ser, e estão ali 12 minutos para ver como é que há de se fazer, se é quente, se é frio, se é amarelo, não sei o que é. Bom, opa, eu acho que isso para mim está a matar o futebol português.
E pelas opiniões,
não é bom,
pelas opiniões e pelos comentários das pessoas entendidas no futebol e na arbitragem, tomar uma decisão ao fim de 12 minutos errada.
Não, isso não pode ser errada. Como é que isso é possível na data de hoje, com tudo que há, acontecer uma coisa dessas? Isso é impossível, isso é tirar o desporto de futebol para baixo e E pronto, e acabar com as pessoas que estão a trabalhar, que fazem muito trabalho durante a semana, durante o mês, os treinadores, a equipa técnica, tudo, metem tudo abaixo. Isso para mim não presta.
E é uma muito má imagem que dão do nosso futebol e da nossa arbitragem no mundo inteiro, porque pois, isto é visto pelo mundo inteiro, não é? Não é
o só erro, todos podemos errar, mas bom, há coisas que o pai veja lá também, não é? Acho que 12 minutos e ver e estar ali insistir e buscar. Acho que isso aí está mal, está mal.
Já agora, a Primeira Liga Portuguesa de Futebol, joga-se a 15ª jornada durante este fim de semana, já começou ontem com a derrota do Braga no Estoril por 1-0. Amanhã, ou por outra, segunda-feira, temos os jogos grandes, Porto, Benfica, Famalicão, e na terça-feira, Vitória Sport Clube de Guimarães, Sporting. Quero comentar um pouco estes
jogos. O jogo mais difícil... O jogo que eu estou a ver mais difícil vai ser o Sporting ir à casa do Guimarães, né? Vitória Guimarães. Para mim vai ser mais difícil esse jogo. Vai ser, bom, o Sporting tem que lá ir para ganhar, né? Vai fazer tudo por isso, mas não vai ser fácil. Só se os árbitros ajudarem, né? Bom, isso agora é outro problema. Agora, para o Porto não estou a ver problema nenhum. O Porto, neste momento, está a fazer um bom trabalho. Tem tudo para poder levar os 3 pontos para casa. Pronto, e o Benfica igual, o Benfica também está a fazer um bom trabalho. Eu sou benfiquista e quero que o Benfica vá para a frente, e o trabalho está a saber. Foi o Mourinho, que temos lá hoje, o grande treinador internacional e mesmo mundial, pronto, está a fazer um bom trabalho. Foi criticado, mas o trabalho está a saber agora, e deixe o homem trabalhar devagarinho, se vai longe.
Muito bem, David, muito obrigado pelas palavras e a sua passagem aqui no Desporto Associativo. Feliz Natal e um bom fim de
igualmente
ano, 2025 para 2026.
Igualmente a vocês todos, e me é um grande orgulho estar com vocês aqui no Desporto Associativo no Radio Alfort. Okay? E muitas festas e boas festas também.
Tá, muito bem, Feliz Natal, boas festas. Ora, vamos regressar ao estádio do Bochelde, ao contacto com Armindo Faria e Nuno Abrantes, para os minutos finais da partida Lusitanos-Lille e os comentários ao final do jogo.
Sim, mais ou menos, muito boa tarde. Estamos com 92 minutos, o árbitro deu mais 4 minutos de compensação, isso quer dizer que temos mais 2 minutos de jogo neste campo. E, claro, como vocês ouviram, mais ataque, mais jogadas da parte do Lille, mas não podemos esquecer que o Lusitano está a dar tudo por tudo nestes últimos minutos, Nuno.
Sim, estou de acordo contigo. Boa tarde a todos. Estamos nos dois últimos minutos finais da partida. O Lusitano está a fazer o que pode, fez 4 substituições. Neste momento espera-se ainda mais o ataque. Estamos na parte ofensiva do nosso campo. Há agora uma falta à entrada da área. Penso que poderá ser talvez o último lance. Em breve, penso que vamos esperar um bocadinho por esta ação do jogo.
Mas Nuno, as tendências têm sido mais para o Lusitanos restabelecer a igualdade ou para o Lille ampliar o resultado?
Neste momento, com um bocadinho, se não era pedir muito, se calhar se você continuasse o direto e ouvir o gol do empate até o guarda-redes, para ter uma noção um bocado das coisas.
Vamos continuar daí até ao final da partida, e depois o comentário.
Sim,
e talvez alguma reportagem, se houver motivo e razão para isso.
Neste momento o árbitro manda repetir a falta. Vamos ainda aguardar que a ação termine com um golo. Seria fantástico dar a possibilidade aos nossos ouvintes de ouvir 2 golos em direto.
Vamos com força, vamos ao relato desse lance.
Vamos com força. Esperamos que sim, vamos cruzar os dedos. Mas tem sido um jogo empolgante. Não deu nada. Falta do atacante. Falta do guarda-redes dos itens.
Um atacante do
Pronto, dando continuidade ao comentário final. Penso que o Lusitanos deu uma grande imagem daquilo que tem feito até ao presente. Dignificou muito a camisola do Lusitanos. Penso que as pessoas que estão aqui presentes no estádio estão extremamente orgulhosas.
Ora, o Lille é um justo vencedor nesta partida?
Não percebi.
Ainda por primeira pergunta.
O Lille é um justo vencedor nesta partida? Para além de ser uma equipa da Primeira Liga... Para além de ser uma equipa da Primeira Liga Francesa, com futebol praticado, eu pergunto se o Lille foi um justo vencedor no encontro.
Sim, posso dizer, após 90 minutos jogado, o Lille foi um justo vencedor. O resultado foi um resultado mínimo, 1-0. Se as pessoas podem tirar a ideia que muitas das vezes a diferença entre divisões não justifica tudo. E quem poderia pensar numa goleada do Lille sai completamente enganado. O Lusitanos deu uma grande imagem daquilo que representa para nós a comunidade portuguesa. Podemos estar orgulhosos daquilo que foi feito. Taticamente estiveram, não posso dizer exemplares, porque não ganharam o jogo, não é? Mas quase que a estratégia planificada pelo Mister quase que dava resultado, só não deu resultado porque não ganhou o jogo, perdeu o jogo pelo 0.
Ora... Pronto, aqui vamos concluir os comentários finais e este acompanhamento em direto do jogo Lusitanos 0 Lille 1, jogo a contar para os 32avos final da Taça da França. Muito obrigado aos dois, bom regresso até aqui aos estúdios da Rádio Alfa, Armindo Faria, Nuno Abrantes, um Feliz Natal e uma boa passagem de ano.
Tá, muito obrigado a todos, até breve.
Ora, assim ficou o jogo deste 32avos de final da Taça de França. Lille continua invencível. Lusitanos fez transpirar, apesar do frio que se faz sentir nesta região, o Lille teve que transpirar muito para levar da vencida esta eliminatória frente à equipa do Lusitanos de Samora. Ora, o Lille continua na competição, vai para os oitavos de final, o Lusitanos volta para casa, volta para o estádio de Cheron e será no próximo dia 10 de janeiro que o Lusitanos de Samora regressa ao Campeonato Nacional 2 e recebe o Saint-Priest em jogo de mais uma jornada desta competição do Campeonato Nacional 2 Grupo C, onde o Lusitanos é segundo classificado a 3 pontos do primeiro lugar. Os jogos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, vou relembrar que já começou a 15ª jornada ontem, com o Estoril a vencer em casa o Sporting Braga por 1-0. Hoje joga-se o Gil Vicente Rio Ave, Estrela da Amadora Moreirense. Amanhã temos o AVS, Nacional, Tondela Casa Pia, Santa Clara Aroca. Na segunda-feira, dois jogos grandes, com o Futebol Clube do Porto a deslocar-se ao Alverca e o Benfica a receber no Estádio da Luz o Famalicão. Esta jornada ficará concluída na terça-feira com vitória de Guimarães Sporting. Relembro aqui também os resultados finais dos oitavos final da Taça de Portugal que foi disputada durante esta semana. Futebol Clube do Porto 4, Famalicão 1, Farense 0, Benfica 2. Porto e Benfica vão disputar os quartos de final frente a frente dia 11 de janeiro. Depois segue-se Casa Pia 1, Torriense 2, Vila Meã 0, União de Leiria 1. Segue em frente a frente nos quartos de final Torriense e a União de Leiria. Santa Clara 2, Sporting 3, Vitória Sport Clube de Guimarães 0, Aves Sade 1. Segue em frente para os quartos de final do Sporting com o Aves Sade e no próximo dia 27 será o Lusitano de Évora Faf e a 23 Caldas Sporting Braga. Os dois vencedores destes dois jogos irão defrontar-se frente a frente nos quartos de final, igualmente dia 11 de janeiro. Temos Artur Machado connosco e ia marcar um pequeno intervalo, mas Artur Machado, vice-presidente de Lusitanos, boa tarde.
Boa tarde, amigo. Como está? Tudo bem? Boa tarde ao Rádio Alfa.
Tudo uma boa, amigo Artur. Artur, o comentário a este jogo?
Isto é um jogo da taça, sabes? É um jogo sempre formidável. É a única coisa que vai chegar disto, vai ficar mais um jogo que vai ficar na história. E o que a gente estava a dizer é que este estádio na Rochelle, já há muitos anos que não houve tanta gente aqui a ver um jogo como este. E isto é uma coisa que vai ficar. Agora, no resultado, é 1-0. é uma equipa de uma Liga 1 com uma equipa da 4ª Divisão, e a diferença faz sempre no físico.
Mas achas que o resultado acerta-se ou não?
Oh, Arthur, eu dizia...
Opa, depende de que lado estás. Não é? Pronto, a gente temos de ser razonáveis. É o Lila, bom, joga a equipa primeira divisão, está na, mas bom, está com mesmo lá em cima na tabela, é com mesmo uma equipa que joga na Liga dos Campeões, pronto, mas Liga da Europa, certamente. Mas acho que nós, os lusitanos, jogámos muito bem, tivemos muito bem, e francamente eu até vou dizer que já não os tinha visto jogar tão bem há muito tempo. Não há nada de vergonha, foi mesmo um resultado, é assim, pronto.
Oh, Arthur, eu dizia há bocadinho que apesar do frio que se faz sentir aqui na região, o Lille teve que transpirar muito para levar de vencido o Lusitanos.
Exatamente, eu gostava de dizer, a equipa jogou muito bem e o Lille viu-se a rasca, tiveram duas ou três ocasiões, mas os Lusitanos também tiveram duas belas ocasiões. Duas belas ocasiões. Podia ter calhado de termos marcado, mas o futebol é assim.
Muito bem, Arthur. Muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Um Feliz Natal, boas festas de fim de ano. Uma mensagem de Natal, Arthur?
Conseguimos compreender.
Ora, já não temos o Arthur connosco. Aqui ficam as nossas despedidas do estádio do Vauxhall. Armindo Faria, Nuno Abrantes, uma vez mais, bom regresso até aqui aos estúdios. Um bom trabalho. Muito obrigado pelo vosso trabalho aí no estádio do Vauxhall. Nós vamos marcar aqui uma pequena página de publicidade. Voltaremos já a seguir para a continuidade do Desporto Associativo, que vamos até às 17 horas. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio...
SND, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Estamos de regresso para a última parte da emissão do Desporto Associativo. Relembro que estamos na sua companhia desde as 16 horas. Estivemos a acompanhar o Lusitanos Lille em jogo dos 32 avos de final da Taça da França. O Lille ganhou, Lusitanos inclinou-se pelo resultado de 1-0. Estiveram lá Armindo Faria e Nuno Abrantes a acompanhar este jogo que foi bastante interessante, no qual o Lusitanos se inclinou perante uma grande e poderosa equipa do Lille, que milita no Nacional, na Primeira Liga Francesa de Futebol, e que está na 4ª posição, com os mesmos pontos do Marselha, que é 3º classificado. A próxima jornada do Lusitanos será em campeonato, Nacional 2, grupo C. O Lusitanos de Samor, 2º classificado, com 25 pontos, recebe no estádio de Cheron, sábado, a 10 de janeiro, o Saint-Priest, que é o 11º classificado, tem 15 pontos. Portanto, aqui fica o nosso convite e vão até o estádio de Cheron apoiar esta grande equipa da nossa comunidade portuguesa, o Lusitanos de Samora. Já temos connosco o nosso amigo Gabriel Gião, que é o presidente do Franco-Português de Villiers. Para lá que vamos, Gabriel, muito boa tarde.
Boa tarde.
A sua equipa joga no Regional 2, no Grupo B, conjuntamente com outras equipas. Agora, eu queria dizer que os portugueses de Villiers estão no 11º lugar com 6 pontos. Amanhã jogam frente aos portugueses de Ulisse, que por sua vez são 10º classificados, têm 7 pontos. Ora, são duas equipas que estão na zona da despromoção, jogam frente a frente para acerto de calendário. O empate não serve para um nem para outro, apenas os 3 pontos da vitória servem para quem conseguir vencer, para saírem da zona de despromoção. Como é que o senhor sente a sua equipa para amanhã?
É, como como de costume, espero bem que a gente comece a fazer o que nos tem faltado. A marcar. Marcámos muito pouco. Ora, e para ganhar tem-se que marcar.
Pois, com uma posição de 11º lugar, antepenúltimo ou penúltimo da tabela classificativa, mas estão apenas a 3 pontinhos de saírem desta zona e saírem da zona de despromoção. Têm alguma particularidade para amanhã no vosso jogo?
É continuar o trabalho que estamos a ter. É o trabalho, nós estamos a jogar para o futebol, muito bonito, muito jeitoso, mas falta-nos aquilo, a parte final. Então, estamos a falhar muito em frente à baliza, ainda domingo passado, até um penalti conseguimos falhar.
Mas isso acontece aos maiores.
Nós já nos aconteceu muito, falhar. Veja, precisamos de 4, 5 oportunidades para marcar um gol.
Veja que até Otamendi do Benfica, no último jogo, falhou um penalti pelo Benfica, portanto, um grande internacional que é. Por isso quero eu dizer que acontece aos melhores, não é?
E o Dembélé, o Bola de Ouro, também falhou.
Ora, Gabriel Girão, estou a lembrar-me de um amigo meu que é guitarrista de fado e que se chama Girão, justamente. Perdão por ter trocado o nome. Girão, como é que foi o ano 2025, dado que estamos a chegar ao final deste ano? Como é que foi o ano 2025 para a sua equipa? Estou a falar num conjunto global desde o princípio do ano.
Muito bom. Então, mas subimos a divisão. Passámos do distrito à regional. Não queremos pedir mais. Só que depois é tal coisa. Este campeonato, uma divisão acima, é muito equilibrado. Se vocês virem os resultados, é 1-0, 2-1, 1-1, 2-2, há muito empate, há muita pouca diferença das equipas, que sejam as que estão em último ou as que estão em primeiro. Nós há 15 dias fomos à casa dos primeiros e perdemos 2-1. Igual, falhamos muito. Eu, a mim, o que me enerva um bocadinho é que chegámos ao fim e as equipas adversas dizem, mas como é que vocês estão nas condições que estão a jogar o futebol que estão a jogar?
Ora, e o que é que vai esperar do próximo ano 2026? Qual é o vosso principal objetivo?
Isto muda, eu estou ciente que isto vai mudar. Nós, quando começarmos a marcar, isto vai. A sorte vai mudar, a sorte tem que mudar. Temos que voltar ao final da época passada.
Muito bem, o Gabriel Girão, já lhe ia chamar Girão novamente, é que está aqui uma
não
vida.
Mal, não,
é que está aqui uma vida. Mas também toca viola, não? Não é guitarrista.
Não, não.
Não é guitarrista.
Não, não.
O nosso amigo Girão é um guitarrista de fado, como já referi. Ora bem, quero deixar aqui uma pequena mensagem de Natal.
Sim, um Feliz Natal. Para toda a gente.
E fazer
principalmente para os portugueses. Pronto, as pessoas que a gente se entende melhor, um Feliz Natal, umas boas entradas para os que estão aqui, para os que foram a Portugal, que continue assim.
Fazer um apelo aos adeptos da sua equipa que venham apoiar um pouco mais o vosso clube.
Não, nós temos muito apoio em casa, fora temos menos, porque agora ainda pronto, amanhã vamos fazer 44 quilómetros. A Lisolice não é a porta ao lado. Claro que há muitos menos que vão ir. Mas se não, temos tido em casa, temos sempre umas 20 pessoas fora do campo. É muito bom. Os antigos jogadores, os dirigentes e mesmo a equipa. Temos muitos aleijados, temos muitos muitas já, como agora com o frio, os jogadores têm tido muita lesão muscular. No domingo passado tivemos 3 aleijados.
Ora, um grupo onde há mais equipas portuguesas, digamos, o grupo esportivo Os Minhotos estão na terceira posição com os mesmos pontos do segundo classificado, somam 16 pontos, depois temos também La Portuguesa Porto, que é sexto classificado com os mesmos pontos do sétimo do Otom, portugueses de Antony estão na oitava posição com 9 pontos, como é que é jogar contra estas equipas portuguesas?
Olha, muito bem, tem-se passado muito bem. Nós ainda no outro dia, pronto, aqui há coisa de 3 semanas ou 4 semanas, vieram uns minutos à nossa casa. Nós, eu penso que recebi-os como deviam ser recebidos, ainda para mais meus vizinhos em Portugal, que tiveram que ser bem recebidos. Mesmo que seja, mesmo as outras equipas, há muito respeito. Isso é o que me alegra, é que há muito respeito entre as equipas. Dentro do campo há muito respeito.
Muito bem. Já agora, para lhe dizer também que o jogo da manhã é no estádio Jean-Marc Salinier, em Lesiudis, onde a sua equipa franco-portuguesa de Villiers vai enfrentar os portugueses do Lisse. Estávamos à espera de... Tínhamos convidado também o nosso amigo do... Carlos Martins, dos Portugueses do Lisse, para vir comentar este jogo, fazer a sua abordagem também. Aparentemente não nos responde ao telefone, pena que não possamos obter também a opinião deste dirigente associativo, Carlos Martins, dos Portugueses do Lisse. Ficamos por aqui, vamos despedir-nos, Carlos Gabriel de Gião. Muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo e que o melhor ganhe amanhã, o melhor seja o desporto, um bom desafio para amanhã.
Muito obrigadinho a vocês e boas festas.
Igualmente para si e para toda a sua equipa, um Feliz Natal e uma boa passagem de ano novo. Muito obrigado. Boa tarde. Ora, passamos ao Regional 1, onde temos os franco-portugueses de Argentói que venceram por 2-1 em casa dos portugueses de Garças e passaram-lhes à frente na classificação. Resultados das outras equipas portuguesas: Ivrite Esportiva Vimaranense 1, Manicor 2, Caldaciene 1, Minhotos de Braga 1, Valderrope 1, Portugueses de Vilizi 2. Neste momento, os portugueses de Vilizi comandam com 22 pontos, seguidos de portugueses de Argentói com 19, que ganharam a posição aos portugueses de Garças, que são agora terceiros classificados com 18 pontos. Minhotos Braga estão na quarta posição com 15 pontos, segue-se o Champigny Futebol Clube com 14, Paris Saint-Germain somam 13 pontos, Valderrope é sétimo classificado com 12 pontos, o Ivrite Esportivo Imaranense na oitava posição soma os mesmos 12 pontos do Valderrope. Amanhã vamos ter as equipas a jogarem em jogos de atraso e acertarem calendário. Assim, às 9 horas temos os portugueses Vilizi, que recebe o Futebol Clube de Cervon, e às 9h30, Valderrope, portugueses de Garças. E assim ficamos por aqui. Lembro só aqui que estivemos a acompanhar o Lille e frente ao Lusitanos nos 32avos de final da Taça de França e que o Lille venceu no estádio de Vauchel a formação do Lusitanos de Samor por 1-0. Continua em frente, o Lusitanos regressa para o seu campeonato. E pronto, assim ficamos com as nossas despedidas. O desporto regressa na próxima segunda-feira para os relatos aos jogos Alverca Futebol Clube do Porto e Benfica Famalicão. Fico aqui da parte do Desporto Associativo os votos de muito boas festas e Feliz Natal. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.